Olá! Saudações retrô!
Saudações retrô! Olá, pessoal!
Em homenagem ao calor que fez na última semana, pra gente entrar no clima, estamos de janela fechada, por causa do barulho, ventilador desligado, por causa do barulho, e tá quente.
Tá quente. Nós estamos num perrengue aqui que não tá fácil, não.
Pior que a gente só começou a gravar, hein?
É. Vamos lá. Bom, como vocês viram a música inicial de tema... Acho que é possível não identificar o famoso marinheiro Popeye, né?
Popeye, Brutus, Olivia Palito.
Isso, e toda a galera por demais.
Tava aqui minha esposa falando que é o desenho mais...
Como que é? Eu não tinha pensado nessa
politicamente
teoria
incorreto.
É, mas eu...
É que rolou um e-mail, né? Um tempo atrás, aqueles spam, falando... Um dos desenhos que falava era o Popeye. Os desenhos da nossa infância, né? E falava de alguns deles, Smurfs.
Mas por quê? É por causa do... Da associação com o quê? Que ele fuma?
Não, Popeye fuma, só come um único tipo de alimento. Quer dizer, não come
espinafre.
Alimento de toda a cadeia, de toda a pirâmide alimentar, então ele só come espinafre. A Olivia Palito é anoréxica.
Bígama?
Bígama.
Que mais tá falando, eu lembro.
O Gugu, gordinho lá, só come hambúrguer.
O Dudu. O Gugu é o bebê.
O Dudu só come hambúrguer.
Sério?
O bebê eu não lembro o que que é.
É.
E o Brutus eu também não lembro o que que é. É grosso, gosta de bater em todo mundo, é o pitbull, né?
É, verdade.
E o Popeye também não é lá muito bonzinho, né?
É, verdade. Você sabe de onde veio o nome Popeye?
Da onde veio o nome Popeye?
Popeye. Olho estourado. Pop de popcorn.
Pop de popcorn, olho estourado, mas
olho
o Popeye, não me lembro, o Popeye tem um olho pequeno.
Não, Popeye é caolho do olho direito.
Ah, então seria olho estourado de...
É, ele só enxerga com o olho esquerdo, não é aquele, a gente tem a impressão, eu também tinha essa impressão, que ele tinha um olho fechado, né, apertado, assim. Não, na verdade ele não abre um dos olhos, o direito.
Ele é caolho.
Ele é caolho.
Tá vendo? Politicamente correto. Tem um deficiente visual no desenho.
Tá vendo?
E a gente falando mal do Popeye,
hein? É, você viu como é que é. Bom, já que eu tô falando, vamos falar, né?
É, já começamos a falar do desenho,
então,
né?
Então, o personagem foi criado por Elsie Chrysler Cigar. Em 1900 e... Chuta aí.
Ah, 50.
29.
Easy.
Que foi lançado, na verdade, por uma tira de jornal chamado Timbley Theater.
Ele foi lançado em 29 em tirinhas de jornal.
Ele foi de quadrinhos, né? De tiras de jornal, de quadrinhos. Depois, em 33, ele estreou um desenho da Betty Pop. Betty Pop?
Betty Boo.
Isso. Eu nunca sei falar o nome dessa...
Betty Boo.
Que é aquela cabeçuda lá, né? Que tem... Tá. Que é de uma atriz, né? Também. Que é um desenho representado de uma atriz.
Ah, ele começou ali, o Popeye?
É, como coadjuvante. Estreou, né, em 33.
Sim, apresentação,
isso,
né?
Isso, estúdios Flasher. Depois aí a Flasher produziu um desenho pra ele com 109 episódios, de 33 até 42. Nem chegamos nos 50 que você falou ainda. Depois foi pra Paramount, ficou lá até 56, produzido 231 desenhos. Sendo que nessa versão aparece o Popeye, Olivia Palito, Brutus, o Gugu e o Dudu. Além dos sobrinhos do Popeye.
Na primeira versão era só o Popeye.
É, nessa próxima versão da Paramount já estavam esses personagens.
Mas o Brutus não tinha... Ah, devia ter o Brutus, porque...
Não, na primeira temporada tinha o
Brutus. Era o Brutus, a Olivia e o Popeye, porque a história gira...
Cima deles, é.
Sempre...
É.
Popeye tem uma vida beleza, tá tudo lindo e maravilhoso, até que o Brutus quer roubar o livro.
É, ele sempre tá lutando contra ele, né? Aí, em 1960, uma nova versão do desenho foi criada por Al Broddax para King Features e Paramount. Aí surgiram novos vilões. Bruxa do Mar, Alice, a Grande. Lembra da Alice? Que tinha um narigão?
Lembro, tinha uma amiga Alice. Numa 15 tinha uma Alice. Lembra?
Na faculdade tinha uma Alice, é verdade. É, papai, a gente ficava zoando. Mas tudo bem. Mas a Alice também, ó, que bicho é aquele, né? Ela tem pelos no antebraço e na canela só. E um nariz que passa em cima da boca.
um tucano, né? Um bico de tucano.
Aí ela foi introduzida em 60. Em 78 foi criado pela Hanna-Barbera, aí sim na mão da Hanna-Barbera, Popeye, o Caçador de Tesouros. Aí no mesmo ano surgiram Popeye nos Esportes, o novo show de Popeye, as aventuras de Popeye, tudo produção da Hanna-Barbera. Em 79 foi criado um especial sobre o Dia dos Namorados, Popeye Valentine Special, que era mais longo que o normal, né? Já em 81, a Hanna-Barbera lançou o Show do Popeye e o Livre a Palito.
Mas é desenho.
Chamava-se Show do Popeye e da Olivia Palito. Aí a Olivia vai pro exército,
Ah, eu lembro.
que tem a companheira de quartel que é a Alice,
Que é Alice.
né? E aí são introduzidos personagens como Sargento Berta, Coronel Crump.
Mas o papai não aparecia, acho que nos desenhos que a Olivia tava no exército.
Então, aí esse desenho é dividido em três segmentos: um com a Olivia no exército,
Que era
outro
essa.
com o Popeye na pré-história. E um terceiro com os personagens tradicionais juntos. Segundo, eu até puxei essa referência aqui toda da matéria da Mufolândia. Em 87, saiu Popeye e seu filho, outra criação da Barbera. Em 2001, surgiu o Popeye, que ainda continua inédito no Brasil. E ainda há uma nova versão que surgiu de Popeye em 3D, computação gráfica. Um episódio de 40 minutos que também não veio para o Brasil e é vendido em DVD só lá fora.
Oh, meu, não acho que o Popeye tem muita
O
muita
quê?
história assim, não tem muito conteúdo assim.
O Popeye é a mesma história, né? O do espinafre para ficar forte. O Brutus acaba derrotando ele come o espinafre, fica forte, salva o Olivia. Normalmente é tradicional isso, né? Não tem muita coisa, né? Por curiosidade, eu vou falar os nomes deles.
Cadê?
É Pudpack Papi, é o vovô.
Cadê?
Olivia Palito é Olive Oil. O Gugu, bebê, é Sweet Pea. Dudu é o Wimpy, o Brutus é o Brutus, o Rei Bloso é King Bloso, né? A Alice é Alice, e Eugene, que é o Jeep Magic, lembra daquele bichinho?
Lembro.
Então, que é amarelinho e tal, que tinha um rabo que fazia uns formatos e tal. Também era o mesmo nome.
Sobrinhos.
Os sobrinhos eram os The
E a
Nephews,
Sirreg.
e a C-Reg era a Bruxa do Mar.
Tem alguma curiosidade a respeito do Popeye, além do fato dele ser politicamente incorreto, que a gente já
Não,
falou no começo?
ele dá o nome a uma rede de suplementos no Canadá, de lojas de suplementos alimentares.
Oh, então se você quiser. E os suplementos são todos verdes?
Boa pergunta, né?
É uma pergunta, né? Meio pastoso e verde.
Que foi uma época. Você sabia que o Popeye foi responsável por um aumento de 30% na venda de espinafre nos Estados Unidos, né? Quando ele foi parar na televisão. Associado ao
Será
banho.
que isso, quem criou o Popeye foi o lobby dos produtores de
É
espinafre?
de espinafre, né? Que não
Então, qual
vendia.
foi o outro desenho que a gente estava conversando que foi lançado especificamente para venda? Que tinham pedido para o
O
estúdio
He-Man.
criar o desenho? É o He-Man.
O He-Man, que na verdade era pra ser o Conan. E aí eles adaptaram os mods pra fazer o He-Man.
Falar em Conan, esses dias eu vim almoçar em casa e tava passando Conan, cara.
Qual?
O Bárbaro.
O Bárbaro?
Que ele cai na caverna e acha o esqueleto lá, ele. Crow! Que era o
Deus
deus,
do
né?
metal, né?
Era o deus dele.
Que era o Deus do metal. Venerava o Deus do metal.
Aliás, vou falar de Crow
Kron.
num dos, do, do, de Conan num dos próximos episódios.
Opa. Vamos lá, né? O que mais? Acho que o Popeye não tem muito isso aí. Todo mundo já conhece a história, sabe? Eu vou ser sincero que eu não era muito fã do Popeye.
É muito repetido, né? Você nem sabia
Não,
quando
mas eu
era
não
desenho
gostava
novo,
mesmo.
quando.
Eu não era um desenho que me atraía tanto. Ah, tem uma curiosidade boa também. Quem que dubla ele no Brasil? Orlando Drummond Cardoso, pelos Herbert Richards, lembra dos estúdios Herbert Richards? E é óbvio que o Orlando Drummond também dublou Scooby-Doo e Alfio e Teimoso,
Dublou.
né?
Ah,
Fora outros,
um
mas
monte de coisa, né?
são nomes referências, né? E para
Herbert
finalizar, só para falar
Richards.
do filme do Popeye, que em 1980 foi feito um filme, que quem era o Popeye?
Putz, eu assisti. Era o.
Tempo!
Eu acho que eu vou falar besteira, mas era o Bud Spencer. Não,
Não.
o. Não, não era dele, né?
Robin Williams.
Eu não assisti esse filme. Robin Williams de Popeye, com aquela cara de pastel dele.
Robin Williams foi o
Porque, meu,
Popeye.
ele só tem aquela cara, né?
É.
Você já viu um programa que passa na. Sei lá, no, na net, algum canal pago? que é Mork e o Planeta Ork, ou Ork e o Planeta Mork, que é com o Robin Williams. A cor tá tão fraca que é quase preto e branco.
Ah, é uma série antiga que ele faz um cara
É.
louco.
Supostamente um cara de outro planeta.
Ah, é verdade. Nossa senhora, você lembrou agora uma.
Não, não, eu nunca assisti isso na minha infância. Isso pra mim é coisa
Ele era
de.
cabeludo. Não,
É.
não passava aqui, no Brasil não chegou a passar.
Graças a Deus.
Era a fase auge da cocaína dele,
Não, aquilo lá não é cocaína, cara. Aquilo lá é LSD.
né? Ele tá todo malucão, né?
Mas ele é daquele jeito, né?
É verdade. Então é isso aí.
Já deu pro papai.
É.
Bom, vamos aos agradecimentos, né? Que a gente acabou emendando com a música do Popeye. Esquecemos de agradecer ao especialista.com, que nos dá a banda a hospedagem. Vamos agradecer a galera que escreveu, né? Tem uma série de comentários no nosso blog referente ao momento especial, sala especial.
Sala especial. Aliás, que polêmica que foi isso aí.
Aí a galera gostou, né? Teve gente quase que dizer que inconformado pelo fato dos dois programas, o 19 e o 20, terem saído tão rápido, né?
É, não sei, acho que o assunto sexo o pessoal gosta. Meu, que a gente recebeu de e-mail, comentários sobre isso aí, gente lembrando de coisa. Mas foi muito bom, foi muito legal.
Não, o Bonaparte ficou surpreso
É, dos dois tempos
dos dois
lá.
tempos tão curto, né? Do
É.
tempo tão curto entre o 19 e 20. O Cadu chapou na loirinha, lembrava da loirinha com
Não,
franjinha, né?
o Cadu com certeza falou.
Trabalhou em loja
Sabe por
de
quê?
vídeo.
Cadu, também foi surpresa para mim. A hora que eu descobri que a Tracy Lords, aquela ex-atriz pornô, que fez o tema do Mortal Kombat, o filme, tudo bem, remixado e tal, mas é de um CD de uma música dela. Também eu não acreditei, falei, nossa, não acredito que isso aconteceu, né? Quem mais tem de comentário? Ah, tem o Haroldo, que é conhecido nosso, amigo nosso aí, que postou um comentário aí agora. Ah, você percebeu que os sorteios do Evangelista e do Abner, os ganhadores do He-Man da She-Ra, já não vai dar briga, porque cada um quer um diferente, um quer a She-Ra, outro quer o He-Man, então não vai ter briga.
E os dois responderam.
Os dois responderam, o Rodrigo Neri, coitado,
Dançou.
suplente. Falei pra você sortear suplente, tá vendo? Coitado, Rodrigo Neri.
Ah, vamos ver se a gente arruma.
Prêmio de consolação pra ele?
Ah.
Tá bom. Ah, e o Nabucodonosor. Senhor Nabuco lembrou de uma atriz que eu não tinha falado, Aisling Girl. E também da. Ah, ele também lembrou da Nina Hartley. É verdade. Bem lembrado, viu, Nabucco?
Nina
Você.
Hagen?
Não, que Nina Hagen, ó. Nina Hartley. Nina Hagen é o que namorou Supla lá, ó. Aqui.
É, que cantava uma.
É, não, ele bem lembrado, viu, Nabucco? Eu percebi que você também era da época. Era dos VHS lá, né? Eu era fã da Ginger Lee. Mas bem lembrado.
O Rodrigo Neri, embora acabou ficando sem o DVD do He-Man por enquanto aí, também mandou um post falando que rolou um especial no Canal Brasil que chamava O Melhor da Pornochanchada.
Ah, falar nisso, eu assisti, rapaz do céu. Eu assisti com a cama na cabeça.
Que você achou que eu tinha errado o nome, né?
É, eu vi no Canal Brasil um pedaço desse com a cama na cabeça. Meu, é bizarro. É bizarro. A cena que eu vi era o cara no apartamento, de roupão, com uma mulher no quarto. Aí o outro entrava, aí a outra saía. Falava, não, você tá me chifrando, não, você me chifrou. E não sei o que lá, aí saía, minha mulher tá aí, minha mulher não tá, entrava, saía de novo. Ó, bizarro. Depois umas coisas assim.
É quase que dizer que eles não conseguem encaixar o porquê do sexo no filme, né? Simplesmente cola.
É, não, mas a história até que tava complexa o negócio. Porque.
Tão complexo que não dava para entender.
É, não, a mulher saiu. Porque assim, ó, o cara só não tava com ele, só tava conversando com ele, falou, preciso sair, porque se ele me ver com você, ele não vai acreditar que eu não tava com você. Entendeu? Aí ela se esconde no armário, o cara entra. Aí o cara dá um balão no cara, ela sai. Entendeu? Aí o
Entendi.
cara tinha uma amante que tava no quarto com o cara que tava com a mulher dele.
Nossa.
Entendeu? É confuso o negócio. Aí ele acabou indo fazendo. Ah, você tá. Sabe? Aí a mulher voltou, falou: o que você tá fazendo aqui? Meu, uma confusão.
Então,
Bizarro, bizarro.
já que. Vou contar uma
Bizarro.
piada.
E pronto.
Vou contar uma piada. Que chegou por e-mail. Todo mundo já deve ter ouvido, mas alguns não. O cara chegou em casa um pouco mais cedo, a mulher tava com a amante. Aí ela pegou a amante e falou: não, meu, se esconde aqui, jogou pó no cara, talco, tal, botou o um negócio e falou: não, finge que você é uma estátua. Finge que você é uma estátua. Aí o cara entrou no quarto, olhou, falou: nossa, que estátua é essa, né? Ela falou, ah, eu vi uma na casa dos Almeida e achei mó legal e comprei uma também pra ficar no nosso quarto. Aí o cara, ah, tá bom. E ficaram lá, conversaram, tal, tal, foram dormir e tal. Quando deu umas 3 da madrugada, o cara levantou, foi na cozinha, pegou um copo de suco, fez um sanduíche, voltou pro quarto, chegou pro cara da estátua e falou, meu, come aí, cara. Eu fiquei 2 dias na casa dos Almeida e não me deram nem um copo d'água pra eu tomar.
Ai, triste, triste. Né?
É boa.
Coisa triste.
Bom, falamos de um desenho. Vamos falar de uma série agora. Aliás, vamos falar de duas séries.
Duas séries pra arrebatar.
É que eu acho que ia ser até automático, né? Quando a gente começar a falar na primeira série, já vão lembrar da segunda série. Você lembra do Trovão Azul?
Lembro. Opa, Trovão Azul.
Que era aquele helicóptero.
Opa, aquele
Trovão Azul?
É, ele era meio preto, né?
Não, ele era azul marinho.
Azul marinho?
Azul marinho.
Que era tudo quadriculadinho, assim, né? Que tinha uns.
Ele era quadrado, tinha aquelas, a cara de helicóptero militar. Que acho que era um helicóptero militar, né?
É, eu lembro que teve um filme, eu não sei se é um piloto ou um filme que depois gerou a série, né? Ou não?
Então, teve um filme piloto que chamava Blue Thunder, que inclusive tá remasterizado, um formato widescreen. Meu, show de bola, cara,
Pra quem
tanto
quiser,
para
né?
locação quanto para compra, né? E a história do filme era que o governo dos Estados Unidos tinha feito um super, hiper helicóptero e tinha escolhido o melhor piloto tal para testar o Trovão Azul, que era o Frank Murphy. Sabe quem era o Frank Murphy? Do filme, quem fazia o Frank Murphy era o Roy Scheider, que é o cara, o Police Chief Martin Brody.
Era o quê?
Ele trabalhou em outro filme e o personagem dele no outro filme era o Police Chief Martin Brody. Você lembra do filme?
Não.
Tubarão.
Ah, sim.
Era o policial
Ah,
da cidade.
sim.
Então, ele
Ele que enfrenta o tubarão no final, tá?
que. Então, e ele que era o piloto do primeiro Trovão Azul.
Isso.
E fica impressionado com o helicóptero de alta velocidade, alta tecnologia, podia enxergar pelas paredes, gravava, meu, um suspiro à distância. Você lembra que tinha um botão que ele
Silenciava o helicóptero. Eu
silenciava o
lembro, eu
helicóptero
lembro.
e aí ficava
Eu lembro de uma
gravando?
cena, porque tinha um nerd com ele, né?
É o cara que pilotava toda a parafernália.
Parafernália tecnológica do negócio.
Tecnológico,
Eu lembro de
ele era
uma
piloto, né?
cena dele parando o helicóptero.
Era o Lyman Good.
É.
Lyman Good.
E eu lembro de uma cena deles parando num prédio daqueles prédios tudo de vidro. E aí ele põe um modo de
E
silencioso.
fica na cara.
E aí tem um sonar que pega o som dentro da sala. E eles convidam a conversa dos caras
Então,
dentro da sala.
que é praticamente o final do filme. Porque como o helicóptero ele era muito furtivo, ele começou a desconfiar das intenções dos militares por trás disso. Que era basicamente,
Espionagem.
era o Big Brother, né? Tipo, ficar espionando a vida alheia. E ele acaba, acho que gravando, inclusive, os Big Boss lá falando que era isso que queriam fazer e tudo mais.
Entendi.
E
Era legal, eu curtia. Essa série era legal.
então, e aí, inclusive, rola uma das melhores cenas do filme, é uma batalha nos ares de Los Angeles, porque ele foge com o helicóptero e os militares mandam os aviões e outros helicópteros atrás dele. Então, uma das melhores cenas do filme é realmente essa última batalha, tal.
Entendi.
Agora, só tiver. Aí, esse era o filme, né? Aí na sequência entrou a série. Só que a série já trocou os atores, não foi legal. Foi no começo dos anos 80, baseado no longa. E só que o grupo já era formado por outro cara, era um tenente da polícia de Los Angeles, que foi
Trocaram os caras.
liderado, tinha toda uma equipe, tinha mais quatro, cinco. Tinha o capitão, era outra história. Quer dizer, era uma sequência, mas já era o dia a dia, né?
Entendi.
E não rolou, só foram feitos 11 episódios. Foi meio que um fracasso.
É mesmo? Só isso?
11 episódios.
Então eu acho que eu lembro mais do filme mesmo.
O filme é mais legal, inclusive.
É, eu acho que então deve ser isso.
Então, e aí é que entra talvez o motivo de ter acabado a série. Porque mais ou menos na mesma época tinha o Águia de Fogo.
Águia de Fogo, muito bom.
Entendeu?
Muito bom, muito
Que
bem
era o
lembrado.
concorrente.
É, os
E
dois,
era.
helicópteros, né? As duas séries de helicópteros dos anos 80, retrô é esses dois,
Que era bem mais legal.
é.
Porque o Trovão Azul era todo quadradão. E o Águia de Fogo era um helicóptero todo estiloso. Que hoje é um modelo de helicóptero que você vê voando para cima e para baixo. Mas na
Ah, é
década de
verdade.
80,
É, ele
meu.
parecia assim meio que nem um golfinho, né? Tinha um bico assim, era
Que é
meio.
o modelo padrão de hoje.
É.
Só que em 1980 era ridículo. Aqui,
Ah, entendi.
em
Era
80, qual que
aquele
era a tua
bolinha,
imagem de ele?
né?
É,
É,
então.
aquele bolinha, né?
Aquele da Guerra do Vietnã, que era aquele
É.
quadradão e tal.
É.
Oh, e aí, meu,
Não, o
chegou todo
comercial era aqueles
estilosão.
bolinha, né?
Os esquilos e tal. Aqueles.
É, tipo bolinha, né? Era mais
Não,
achatado, assim, o dos militares.
não. Não, é o mesmo.
Não, imagina, o comercial é diferente.
Não, aquele helicóptero da Guerra do Vietnã foi, meu, um dos helicópteros mais versáteis já feitos, cara. Servia para tudo.
Não.
Oi? Entendi.
Eu tô enchendo o saco.
Cara, tá de
Não, não.
sacanagem. Então, agora
O
o
que eu
Águia.
gostava do Águia de Aço. Águia de Aço não, Águia de
Águia de
Fogo, né? Eu
Fogo.
temo que é Águia de Aço, e Águia de Aço é um filme.
Que, aliás, não é a Águia de Fogo. O nome em inglês seria Lobo dos Céus, do ar, né? Airwolf.
Airwolf.
Airwolf. Que é de 1984. Esse aí teve 80 episódios.
Ah,
Você
bom.
vê que ele
É
fez oito
engraçado,
vezes mais
é.
sucesso.
É, eu não tive a sensação, 8 vezes não, mas.
Sete vezes,
É,
ponto.
não, não, mas eu não tenho a sensação de que ele era mais longo que o outro, mas tudo bem, né? Eu
Ah,
lembro que tinha um cara meio rebelde, que era o piloto, era um cara novo, porque o do Trovão Azul era o cara mais velho, que era o piloto, que era um veterano.
então, a história é bem diferente, né? Ele foi. O Águia de Fogo foi criado pelo mesmo cara que fez o Magnum.
A série.
A série Magnum. Quer dizer, que com base em um dos episódios, influenciado pelo Trovão Azul, acabou tirando, bolando o Águia de Fogo. E trata das aventuras do helicóptero de alta tecnologia e de um grupo de pilotos que utilizava para cumprir missões para a firma. Uma divisão secreta do governo dos Estados Unidos. E aí, o helicóptero é aquela mesma história, né? Velocidade supersônica, câmeras de visão infravermelha, sistema de vigilância, computadores, canhões. Você lembra que tinha aquelas metralhadoras aqui na
Uma
palavra?
coisa que tinha no Águia de Fogo que não tinha no Trovão Azul que eu gostava.
Turbina espetacular.
Não, turbina do Trovão Azul também tinha. O efeito era melhor visual do Águia de
A Águia de
Fogo.
Fogo era bem mais legal, cara.
Mas ele tinha lança-míssil.
É verdade, abria do lado,
É, o
né?
Trovão Azul só tinha aquela metralhadora de alta potência no bico e acabou de
Lançava míssil.
armamento. E o
Não, e
Águia de Fogo tinha lança-míssil,
a
isso
Águia
era
de Fogo
legal.
era, meu, era bem mais legal, cara. Era aerodinâmico.
É.
Ele tinha lançador de mísseis, que você falou, e ele podia ser reabastecido em pleno ar.
Aí, tá vendo?
Então, no Águia de Fogo, a história começa quando ele é desenvolvido pela firma com uma arma secreta do governo. Só que ele é roubado por seu, porque aquela história, né? O seu inventor achou que o governo ia usar, blá, blá, blá. Então ele rouba o helicóptero, destrói os planos e torna impossível a construção de outro igual. Então ele
Ah,
fica sendo
destrói o
o único.
projeto e só existe o protótipo.
Isso. Aí eles convocam um piloto de teste, o Stringfellow Hawk, para tentar recuperá-lo. Ele aceita a missão. Pedindo em troca que a firma localize o irmão dele, que tinha desaparecido no combate do
Ah,
Vietnã,
não sabia que
blá blá blá.
tinha essa história complexa.
Tinha.
E aí ele vai atrás do helicóptero.
Aí ele vai atrás do helicóptero com a ajuda do amigo, o Dominic Santini.
É.
E conseguem reaver o helicóptero, mas o escondem dentro de uma montanha no deserto. E só vão devolver ele quando apareceu o irmão. Quando a firma
É
devolveu o
mesmo,
irmão.
ele saiu de um lugar meio louco, né? Assim,
Ele pousava no meio do deserto, ele pousava num buraco, que era a caverna que ele estava escondido.
é mesmo. É, tinha uma bate-caverna pro helicóptero, né? Uma coisa assim.
E aí ele acaba aceitando missões para cumprir missões de interesse nacional e cuidar de casos de espionagem.
Vai pro bem, né? Ele
É,
é
o cara quase que vira um super-herói, né?
É.
Agora surgem aquelas perguntas, né? Como ele abastecia o helicóptero, já que ele roubou o helicóptero sozinho?
Como é? Não, eu começo a perguntar as coisas, não chega em lugar nenhum, né? Como é que levava esse helicóptero? Como é que fazia manutenção, né? Porque não quebrava a peça, aquela coisa.
O cara, quando é que ele comia, né? Eu
É.
acho que ele tinha um jipe, cara. Eu me lembro dele ter um jipe, alguma coisa do tipo.
É.
Que ele ia pra. E uma coisa curiosa, cara. Os agentes da firma sempre se vestiam de branco.
É. Isso eu não lembro.
É.
Isso eu não lembro.
Em 1986 teve o cancelamento, né?
É 80 episódios?
1986, o canal a cabo USA Network adquiriu os direitos do programa e produziu novos episódios que foram exibidos até 1988. Quer dizer,
Ah,
ficou mais 2 anos produzindo. Acho que os 80 devem estar
então. Em
dentro
todos, né?
desse. É,
Tá.
até 88. Só que os personagens foram substituídos.
Um.
O irmão, que até então estava desaparecido, o irmão do Stringfellow, o sargento John, passou a ser o piloto e o Joe Santini
Quer dizer, acharam o irmão começou a pilotar o helicóptero.
começou a pilotar o helicóptero. E apareceu a Joe Santini, que era a sobrinha do Dominique, que era o ajudante dele de
Tá.
helicóptero e tudo mais. E completando o time estava o Geran. Nossa, Geran Wynn Davis. Que era o cara que fazia o vampiro Nicholas Knight no seriado Maldição Eterna. Lembra?
Ah, não.
Que era. Também
Não
não.
vou lembrar.
Também não. Que era o Major Rivers.
Reverse.
E aí tinha aquela história, né? Quem assistiu era sagrado, né? Quem que era melhor? O Trovão Azul ou
Águia de
o Águia de
Fogo.
Ferro
Águia de
Homem, né?
Fogo.
Tá, mas eu acho que é muito pessoal, né?
Águia de Fogo. É.
Aí cada
Não,
um.
o estiloso do Trovão Azul é imbatível, mas o
É,
Águia de
porque você lembra que a
Fogo
gente falou do Automan? Quer dizer, o estilo
É
era
estilo
legal,
mesmo, é a
né?
mesma cara. É. Não vou
Aquela
falar que é parecido com o
moto.
helicóptero do Automan, mas o Trovão Azul era meio
É
que lembrava.
parecido com o helicóptero. É que o helicóptero do Automan
Tinha uns neon azul ali que
tinha as
né?
quinas, né?
É, então.
Pra dar os neon e tal. Então,
Ai, ai.
E o Águia de Fogo era mais legal porque tinha o lança-mísseis, né? Que a gente falou. E sabia que teve jogo pra ele?
Jogo?
Joguinho,
Ah,
cara.
jogo eu lembro de alguma coisa.
Tinha jogo pro MSX e pro Nintendo 8 bits.
Ah, então deve ser do Nintendinho que eu devo lembrar.
Do Nintendinho, que chamava Airwolf.
É, legal, hein?
Então, você sabe que os episódios no final da história não eram caros, né? Eram relativamente baratos.
O quê?
Os episódios.
Custo?
É? Bons escritores eram o Dyke Barry, que tinha participado antigamente, antes disso, da Battlestar Galactica, em 80.
Galáctica.
Galáctica, o mesmo escritor que. E olha só, uma curiosidade. Na primeira temporada, um acidente com uma garrafa de vodka.
Garrafa,
Garrafa de vodka, que não tá muito explicado.
é.
Quem lembrou quem escreveu isso também acho que devia estar lá e deve ter consumido da garrafa de vodka. E as pás do rotor do helicóptero tiveram que transferir as filmagens para o Canadá.
Peraí, explica direito. A garrafa bateu nas pás.
Não tem muito detalhe, deve ser, né, cara?
Tá.
Aí tiveram que transferir as filmagens para o Canadá porque o helicóptero estava em conserto. E aí eles tiveram que fingir que eles estavam no helicóptero e usavam cenas antigas de voo e algumas editadas que não tinham
Nossa
pro
senhora,
ar,
aquela
tal.
salada, né?
É, o cara ainda até brinca, né? Que o cara tinha que fingir voar no helicóptero que ele bêbado destruiu.
Ah,
Então tá
então,
explicado.
folgar, explica. O próprio cara destruiu.
Então eu acho que de repente ele tava na manguaça e não foi a garrafa que bateu na pá, né?
Ele foi lá e fazer uma conversa amiga com o helicóptero e ele dançou.
Você lembra que todos os criminosos do seriado usavam aviões ou helicóptero para cometer os crimes? Como se a gente fosse uma sociedade onde não tinha carro, né?
Ah, entendi. É, precisava arrumar motivo para ter combate aéreo,
É.
né? Senão, como é que faz, né? O helicóptero ficar só em cima perseguindo perseguição de polícia, né? De carro, né? Não vai dar muito certo.
Numa outra história engraçada do Dominique, que era o veinho, né? Ele derruba Martini no painel do Águia e, meu, vai um míssil em direção ao USS Constituição. De novo a marvada pinga, né?
Meu Deus do céu. Estamos
Agora
falando
o.
de Águia de Aço.
Águia de fogo, cara.
Águia
Para com
de
esse negócio de
fogo.
água de fogo.
Águia de Aço era o Iron Eagle. Never say die. Iron Eagle.
Águia de Aço era aquele filme que o pai do garoto cai no, no. Acho que era no Oriente Médio, né?
Sei lá, não vou lembrar. Ah, não vou lembrar. Eu lembro da música só e.
E aí ele arruma um cara pra ensinar ele a voar e
É,
ele
que é
vai
música de
buscar.
comercial de Hollywood. Cigarro.
Putz, pode crer.
Só lembro disso aí.
Então, dei uma olhada aqui o que o Jean Mitchell Vincent, que era o piloto.
Jean-Michel.
É, Jean-Michel Vincent. O que eu falei?
Jean-Michel.
Não, Jean-Michel. É, porque é que na verdade Jean-Michel seria Jean, normalmente, né? E não Jean, do jeito que tá escrito.
Então, Jean-Michael.
Sei lá,
Tá
qual que é a
bom, tá bom,
nacionalidade
tá bom, tá bom.
do dito cujo aqui?
É, tá bom, tá bom, tá
Não,
bom.
ele nasceu em Denver, Colorado, cara. É
É,
Jean Michael.
tá bom.
Jean Michael Vincent. Não achei nada assim que a gente lembra assim que ele fez filmes de significativos aqui no Brasil e tal.
Legal.
E o sabe quem fazia o velhinho? Você
Quem?
lembra o Dominique?
Dominique.
O que ajudava ele?
É.
Ernest Borgnine.
Ernest Borgnine. Famoso ator.
Que
Famoso.
fez.
Fez épicos, filmes épicos antigos, anterior ao ele é mais famoso de uma época anterior ao Águia de Fogo.
Nossa, ele começou a fazer filme em 1951.
É, tem bastante história este Monai. Participou de muita série também. Muito bem,
Não, ele
muito bem.
fez de tudo e mais um pouco. Bom, de Helicóptero
Tem DVD?
do Trovão Azul eu achei. Você acha a série completa por R$ 195,90 dos seriados. E você também tem o filme para comprar. Do Águia de Aço eu não achei.
Não achou nada pra comprar? Só deve ter coisa estrangeira, então.
Pode ser. Ah, e o Águia de Aço tem página oficial. Entra lá com
Airwolf?
Airwolf, que tem página oficial.
Tá, deixa eu colocar o link.
E de Águia de Fogo, acho que é isso.
Ah, do Popeye eu não falei, tem DVD, viu, gente? Inclusive do desenho 3D, só importado no Brasil, mas da série tem bastante coisa sobre o Popeye. Falaremos então agora de filmes.
Aliás, eu não sei. O Paulo ficou de escolher o filme, eu não sei nem quem que vai ser.
Na
Não
verdade, eu
conheço a
não
pauta.
escolhi um filme. Eu escolhi vários filmes, mas o foco são os atores. Então já fala de tudo que eles fizeram, entendeu? Muita gente vai se lembrar. Trinity.
Oh,
Trino.
peraí. Bud Spencer e Terence Hill.
Isso mesmo, Trinity. Entre
Espetacular.
nossas sessões da tardes, nossa juventude, infância assistindo Trinity. Bang Bang é italiana. Lembra deles? Eles vieram pro Brasil, tal, né? Você sabe da história, né?
Não?
Eles vieram pro Brasil. Eu lembro dos Trapalhões. Eles dando surro no Didi Dedé Mussum e Zacarias.
Eu não lembro.
Nos Trapalhões, eles vieram pro Brasil. Interessante a história deles. Contar um pouco sobre a história deles, como surgiram, né? Como os dois. Bom, pra
Cara,
quem não se lembra, é o filme que
o Trinity era o magrinho.
era o loiro magrinho.
Como é que chamava o personagem do gordo? Isso eu não me lembro.
Bambino.
Bambino. Era o
Entendeu?
Trinity e o Bambino.
Trinity e o Bambino. E o Bambino era o Brutamontes, né? Que batia sempre, tinha aquele golpe marca registrado dele, que é aquela
Marretada,
marretada
né?
na cabeça, né? E o Trinity era um malandro, golpista, que chavecava,
O
chegava
que tinha
ali.
as ideias?
E era muito bem. Eles começaram fazendo esses bang bang italiana e acabaram fazendo depois em filmes em Miami, no Brasil, em vários lugares. Ao todo eles rodaram 13 filmes como Trinity e Bambino, né? Porque era mais conhecido como Trinity, né? Sabe o que é interessante? Que eu comecei a ler a história da vida deles, como surgiu, né? Como eles surgiram, tal. E é interessante a história deles. Eles começaram porque na verdade o nome deles, do Bud Spence, que era o gordão, é Carlo Pedersole. E o Trinity, que é o Terence Hill, na verdade o nome dele é Mario Girotti.
Dois italianos, pelo
Dois
visto.
italianos, exatamente. Aí eles começaram. Sabe onde eles se conheceram? Na piscina. Numa natação. Por quê? Então vou começar contando mais a história do Bud Spencer, né? Que era o Carlo. Ele nasceu em 29, na Itália.
Que é o Trinity.
Não, não, não. O
Não, o
Bud Spencer,
Bambino.
o gordo, o
Ó, o
bambino,
Bambino.
é. E ele acompanhava o pai viajando a negócios, né? Então a vida dele sempre foi viajar. E a primeira mudança dele foi aos 17 anos, que ele foi morar em Roma. Aí ele começou a fazer faculdade de química aos 17 anos. Depois ele teve que mudar para vários lugares da América do Sul, incluindo Recife.
O cara morou em Recife.
Recife, onde ele trabalhou no consulado italiano, na cidade de Recife, e aprendeu a falar português. Ele falava português.
Ó.
Fala, né? Desculpa, falava passado. Ele fala português,
Tá vivo ainda, né?
né? Aos 19 anos, ele voltou para a Itália, trocou química por direito, e aí ele começou a se dedicar à natação. Quero, na verdade, a paixão dele. Então ele treinava do clube de natação de Lazio. E lá na mesma piscina, um italianinho 10 anos mais novo que ele também dava as braçadas, que era o Trinity, o Terence Hill. E mesmo assim eles não se falavam, mesmo participando da mesma equipe, eles não se conversavam. Mas foi lá a primeira vez que eles tiveram contato de estar junto, né? Porque o Trinity era o Terence Hill, né? O Mario. Ele teve uma infância que ele passou, porque a mãe dele era alemã, então ele passou a infância dele na Alemanha. Então ele falava alemão fluente, ele aprendeu a viver um tempo lá e depois ele voltou para a Itália, né?
porque ele quase morreu junto com a mãe nos atentados, no ataque dos aliados na Segunda Guerra Mundial. No bombardeio, né? Teve um bombardeio na Alemanha dos aliados e ele e a mãe quase morreram.
Quase foi pro quiabo.
É. E aí ele acabou voltando para Roma depois desse ataque. E aí eles, né, continuaram.
Oh, deve ter
Aí ele entrou
voltado
nesse.
para Roma depois da guerra.
É.
Deve ter voltado para
É,
Roma depois que
foi dele, foi
terminou a
depois da
guerra.
guerra,
Porque a Itália também era. Tava no centro da guerra, né? Com o fascismo, aquela
é.
coisa toda.
E aí o Bud Spencer, né, o Mário, né, que era o Bud Spencer, no começo dos anos 50, foi descoberto pelo diretor de cinema Dino Risi, que na verdade ficou encantado com os olhos azuis dele, o jeito de menino dele e tal. Ele era um atleta, né?
Meio de golpe de mestre.
É, e aí chamou ele para fazer filmes, né? É, Vingança com ele, Gangster, Férias com Gangster, de 51. E aí que ele começou no cinema, mas não teve carreira muito famosa,
Muito de
não.
sucesso.
É, porque ele tinha 1,94 m, então isso que chamava a atenção dele, né? Ele acabou sendo figurante na produção Covarde, de 51 também.
Nossa.
É. E aí, bom, o negócio dele era voltar pra natação. Ele participou de três Olimpíadas: 52, 56 e 60.
Pela Itália.
Pela Itália, representando a Itália. E chegou a ser 11º na classificação geral na Olimpíada de 52. Você sabia que ele é o primeiro italiano Não, primeiro italiano, minto. O primeiro cara no mundo a nadar os 100 metros livres antes de um minuto?
Abaixo de um minuto
É.
e não ganhou medalha.
Não, não ganhou medalha. Isso foi antes. Aí ele foi pra Olimpíada e ele já não conseguiu. Conseguiu se classificar em 11º. Porque depois quebraram, né, os recordes, né? E aí, ele tava bem na natação, mas 11º também não dava para ele viver do esporte, né? O cinema também não tava ainda conseguindo muita coisa. E aí, em 57, voltou pra América do Sul. Trabalhou na construção de um trecho da Estrada Pan-Americana, que ligaria as três Américas, que também não concluiu, não foi concluída.
Easy.
É, aí ele voltou para a Itália de novo, participou da Olimpíada de 60, que foi um fracasso.
Pera aí,
É,
o gordo.
isso, só tô contando a história dele. Ainda não
Que era
cons... é,
magro, então.
que era muito magro,
Ele tinha olho
1,94 m.
azul também?
Isso, olho azul, ele era um bonitão. E aí ele começou, ele se casou e foi trabalhar na filial italiana da gravadora RCA. Em 60 ele conseguiu uma pontinha num filme chamado Hannibale. E aí ele viu que tinha um cara lá também, que era o Terence Hill. Então é a segunda vez que eles se cruzaram na natação. E aí, que já nessa altura já era um cara famoso na Itália, ele tinha feito 22 filmes. E ele só tava fazendo uma ponta lá. E aí voltou no trabalho da gravadora. Ele compunha música, pra você ter uma ideia, ele compunha música para intérprete popular. Chegou a gravar CD e disco, né, na época não tinha CD, né, e se apresentar em clubes.
Grava CD.
É, só que aí começou a dar o salto, porque a esposa dele era filha de um dos maiores nomes do cinema italiano, Peppino Amato, produtor de clássicos como Ladrão de Bicicletas e La Dolce Vita. E aí o sogro magnata morreu, em 64, e aí ele foi atrás como produtor de cinema, que era o que o sogro estava fazendo.
Oh, sobrou herança, sobrou a
É.
empresa da mulher para tocar.
Isso. Aí ele começou. O Mário, que era o Terence Hill, enquanto isso, fez alguns filmes na Alemanha também, porque ele falava fluente alemão, então ele já era um astro famoso na Itália, também fez lá. Então, aí no final dos anos 60, o que aconteceu? Os filmes espaguetes, westerns espaguetes, que eram os filmes bang bang tipo italiano,
Meio comédia.
estavam no auge na Itália. Então estavam tendo produções muito fortes, né? E o Terence Hill acabou sendo um cara dessa. Atores dessa aí. E aí eles fizeram o primeiro. Aí eles se encontraram para fazer o primeiro filme, que na verdade. O que aconteceu? O Terence Hill substituiu um ator famoso que ia fazer, que quebrou o pé. Ele entrou no herói.
E deu
E o Bud
certo.
Spencer já era um cara grandão, maior, tal, com a cara de mal, barbudo, tal, foi fazer o vilão. Já era um cara mais velho, 10 anos mais velho que ele e tal. Foi fazer o cara o vilão. No filme que estourou eles, que chama Deus Perdoa, Eu Não, 68. Só que esse filme não é comédia.
Então, eu lembro deles em filme de comédia. Eu não lembro
Então,
deles em
exato.
filme.
Aí, a partir disso, então, aconteceu o quê? Eles atuaram nesse filme junto, que era sério, sangue nos olhos, bang bang,
Não, Deus
sanguinário.
perdoa, eu não.
É, então, sanguinário é o negócio. E aí, o produtor que juntou eles, os dois, percebeu a química entre os dois funcionava bem. Aí que eles foram começar a fazer mais filmes sobre,
Comédia.
aí foram pro lado mais da comédia. Aí o mercado estava aquecido, exportando muito filme. Ele falou: ó, só que esses nomes aqui não vão dar, né? Os nomes italianos não vão dar. Vocês vão ter que escolher um nome Americano.
Americano, tal, pra gente poder vender vocês no
Nome
mercado.
genérico.
É, genérico. E aí o Mário pegou o nome de Terence Hill, porque é o sobrenome da esposa dele, e Terence tem uma referência à mãe deles, iniciais da mãe dele e tal.
Aí somou.
É. E o Carlo pegou o nome de um ídolo dele do cinema que chamava Spencer Tracy, ele pegou Spencer, e ele pegou o Bud da Bud.
Da Budweiser.
Porque era a cerveja que deixou ele daquele jeito. Que ele não era mais atleta, ficou rechonchudo. Entendeu? E era a cerveja americana que ele mais gostava. Então ele pôs o nome de Bud Spencer.
Spencer.
Entendeu? E aí foi-se embora e começaram a fazer filmes. No total eles fizeram 13 filmes, né? No começo ele nem se chamava. O primeiro filme que veio ao Brasil como Trinity não era. Ele não era. O nome dele não era Trinity. E aí foi uma trilogia que, na verdade, o Brasil sempre alteraram os nomes e acabaram fazendo 13 filmes juntos, né?
Tem aí o nome dos filmes?
Olha, eu tenho nos top 5 aqui da revista Flashback que eles consideram clássico deles. O primeiro, que é o Meu Nome é Trinity, que foi o primeiro de comédia deles, né? Que é de 70. Que, para relembrar, o vagabundo Trinity encontra seu irmão Bambino bancando xerife em uma cidade do Velho Oeste. Depois de ter matado o xerife de verdade.
Nossa.
É. Quando os bandidos chegam lá com o objetivo de tomar terras, a dupla começa a quebrar o pau. Cena marcante, Bud estreia seu golpe de mestre, marretar a parte de cima da cabeça dos inimigos com os punhos fechados. Aí tem o de 71, que é a continuação, que é o Trinity, ainda é meu nome, que eles se reencontram na casa dos pais para tomar seu banho anual. Seu banho anual. E em jantar de família. Boa parte da crítica considera este o suprassumo da obra do italiano. Aqui os dois irmãos precisam cumprir um último desejo do pai, virarem bandidos famosos com a cabeça prêmio e tudo mais. A cena marcante, o Bambino não deixa um bar fechar, e toda vez que o dono se prepara para ir embora, ele vai lá e atrasa o relógio.
Eu lembro dessa cena.
Você lembra? Boa, né? Aí de 84, Eu, Você, Eles e os Outros, que dois primos, homens de negócio que moram no Rio de Janeiro, estão aterrorizados por uma ameaça de morte. Esse filme eu lembro. A solução é contratar sósias. Eles chamam o dublê Elliot Vance, que é o Terence, e o saxofonista Greg Wonder, que é o Bud. Os dois aproveitam então a boa vida em terras cariocas, mas têm de enfrentar os malfeitores. Os dois eram meio frutinha, delicados, os dois. O que eles faziam
Ah,
aos
acho que eu
brasileiros,
lembro.
você lembra? Aí ele chamava os dois, que era truculento, que eram os italianos, que eram seus sósias para correr o risco de vida por eles. Cena marcante, Bud Spencer conversa com a bunda de uma passista de escola de samba, perguntando se ela viu Terence por aí.
Não lembro.
Você lembra disso que a bunda mexia assim?
Não lembro dessa cena.
Eles tocavam uma cuíca quando ele
Tem
falava também.
DVD desses caras?
Tem DVDs, tem os mais famosos. Meu nome é Trinity, Trinity ainda é meu nome. Eu não achei muito mais coisa que isso, não. Né? Aí tem o Para o Ímpar, que é de 78, que eles gravaram na cidade de Miami. Que são policiais, recebe a missão de combater um negócio clandestino de jogo de azar. Ele pede ajuda do irmão, meio-irmão, quer dizer, acabam sendo meio-irmãos. Craque das cartas, o Bud, né, o gordo, resiste a ter novamente contato junto com as apostas enquanto outro quer desvendar esse crime. Mas Johnny usa a malandragem, desculpa, o pai dele está ficando cego e vai precisar do dinheiro, então acaba convencendo o Bud a voltar. Do cena clássica, Bud já pra lá de Bagdá, destrói um bar inteiro na porrada, e em outro momento ainda troca tapas com o próprio companheiro, né? E o duplo explosivo, de 74, que eles separadamente disputam uma corrida de carros.
Esse eu lembro, que eram os mini carros.
Isso, que o prêmio é um bug vermelho de
É.
capota amarela.
É, e no final, meu,
Eles
eles ficam
empatam.
andando. Então, no final eles empatam, eles ficam brigando metade
Isso.
do filme por causa do bug.
É, pra ver quem vai ficar com o carro.
Aí tem o malfeitor que acho que bagunça o carro. Aí eles vão atrás do cara,
É,
brigam o
esse eu
filme
não
inteiro
lembro muito bem,
e
não.
consegue dois bugs.
Ah, é? Não lembro desse filme.
Aí eles conseguem dois bugs, um para cada um. E aí eles ficam dando rolê de bug, não sei o que lá, bate um bug no outro, pega fogo e acaba o filme,
Acaba
os
o
dois
filme,
assim, sentado,
é. Eles
lamentando.
falam que cena marcante, o acrobático quebra pau na academia de ginástica e Bud cantando gaiato em um coral enquanto o matador está espreito. É.
Cara, a cena marcante que eu lembro deles era o concurso de comer salsicha.
Não, eles na mesa era um clássico.
Você lembra do concurso de comer
Não,
salsicha?
não lembro.
Era eles num bar. E aí, acho que não lembro se chegou uma mulher também, mas eu
Então
sei
tô
que
lembrando, como você
eles
lembrar?
começam a comer. Ia empilhando os palitinhos, né? Então toda a salsicha tinha um palitinho. Ia comendo salsicha e tomando cerveja. Meu, o cara comeu uma travessa de bolo. Ah, eu
Salsicha.
lembro. Aí depois ele acabou vencendo, aí ele pediu mais uma porçãozinha pra.
É, ah, ganhei
Eu
mais
lembro.
umas coisas.
Ele comendo, eu lembro do meu pai contando isso pra mim também, ele assistindo comigo, a gente rindo junto, que ele pegava lagosta. Eu lembro de um jantar que eles vão num jantar fino, e eles assim, truculentos, sentaram, né? Aí ele catou a lagosta e começou a morder a lagosta inteira, assim, com a casca por fora da lagosta na pata, assim. Falava, mano, você tá boa a comida? É, essa aqui tem que mastigar um pouco mais, que tá meio dura, mas na hora de engolir, tudo bem. Ele comeu lagosta e eles tomando vinho na garrafa, na champanhe na gargala, assim, virando
É,
gargala.
não, eram do. Eram, os caras era. Os
Mas
caras
pra
eram
quem sabe isso,
brutamontes.
sente saudades, que era muito boa, né? Era uma comédia muito boa,
Pois,
né?
isso é coisa que podia passar, né? De
Não
vez em
podia
quando na
passar.
televisão.
Sessão da
Aí não passa mais
tarde,
nada.
não passa mais
Ah, não,
nada.
sessão da tarde não, porque não dá pra assistir, mas.
Ah, mas
Ah,
se
podia ter
passasse,
um.
podia dar pra gravar, né? TV a cabo passando clássicos, né?
Num clássicos. Eu te confessar, viu? Eu acho esse negócio de TV a cabo, ao mesmo tempo que é um negócio legal, é um negócio ruim, porque você nunca sabe o que vai passar, né?
É verdade. É difícil se programar, né?
Eu acho que eles não conseguiram fazer um negócio de tal maneira que você sabe o que vai passar. Por exemplo, hoje não, por causa da TV a cabo, mas quando você só tinha canal aberto, que é Globo, SBT, você sempre sabia o filme que ia passar na
É verdade.
segunda-feira à
É, eles
noite.
anunciavam a semana
Você
inteira,
sabia o que. Agora, os
né?
caras.
É
Não, mas eles
difícil.
anunciam pra caramba. Só que você nunca sabe o horário que vai
É
passar. Toda
verdade.
vez que você senta na TV e liga, você não tá específico para assistir alguma coisa. Você assiste o que tá passando.
Verdade. Bom, e pra resumir, hoje, como é que eles estão? Mario Girotti, que é o Terence, é famoso ainda na Itália. Ele faz uma série chamada Dom Matteo, que ele é um padre, ele faz o papel de um padre que ajuda a solucionar crimes. Até hoje ainda tem.
O gordo.
Não, não, o Terence
O
Hill, o
mago.
Trinity. E o Carlo Pedersoli, que era o Bud Spencer, hoje está com 78 anos, o Terence Hill está com 68, né? Estão 10 anos mais novo, mas ele é 10 anos mais novo. Entrou para a política, foi candidato do parlamento italiano pela coalizão da direita Forza Italia, do primeiro-ministro Silvio Berlusconi.
Berlusconi.
E aí ele dançou porque ele não foi eleito. Entendeu? Mas continua com a
Não, não.
produtora, tem
Não é
coisas.
todo lugar do
E
mundo
ele é
que eu.
piloto de helicóptero e avião também.
Ah, acho que tem
E
filme que ele pilota e
ele
tudo.
tem companhia, ele tem uma companhia aérea pequena, né, uma transportadora aérea. Eles já fazem 13 anos de separação, né, no negócio, mas segundo o próprio Terence Hill, eles são muito amigos ainda. E eles até voltariam se houvesse um script bom para fazer. Ele até brinca, né? Escreva um bom roteiro para velhinhos bons de briga, né? Porque para voltar isso aí, aí é isso aí. Eu lembro deles no Brasil, cara. E eu lembro do Bud falando alguma coisa em português que ele falava.
Não, mas quando você falou que eram os dois meio.
Dos Trapalhões, sabe o que eu lembro desse negócio da briga? Porque eles vão lá e arrebentam os Trapalhões, né? E porque o Didi perguntava como é que era feito as cenas
E
das
aí eles iam
brigas sem que
explicar
as
e
pessoas se
encher a mão.
machucassem. Aí ele falou: ah, você quer saber como é que é? Então, pai, começaram a brigar,
Aqueles
tá?
tapa de mão grande e gorda, né?
É, né? Da cara, ele tinha 1,94 m, aquele tamanho, né? Era um absurdo, né? Mas é isso aí. Para matar saudades de Trinity.
Você vê como era diferente a violência nos filmes
Era um
de
pastelão, né? Era
antigamente.
uma coisa.
Não, não, tinha violência, batia tudo, mas você pega hoje desenho animado, tem mais violência.
É verdade, verdade. É bem legal. Eu adorava. Falar a verdade que eu era fã do Trinity. Sou fã ainda deles. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa para reviver de novo, que é legal.
Pô, ia ser legal.
Depois, eu lembro do Trinity fazendo Lucky Lucky. Lembra do Lucky Lucky? Ele fez depois sozinho.
É
Foi
que
no começo dos anos 90 ele começou a fazer.
o Lucky Luck não é um personagem
É de
muito
Velho
inserido no
Oeste,
Brasil, assim, né?
mas ele era um personagem de meio de Velho Oeste, mas sozinho, tá?
Então, mas é uma coisa que não foi muito forte a entrada do Lucky Luck no.
Eu só lembro dele. Ele era muito rápido no gatilho, ele era mais rápido que a sombra dele. Esse cara fazendo uma cena que ele levantava a arma mais rápido que a sombra dele. Era boa.
Bom, falando em coisas da cultura alheia. Estamos gravando esse momento retrô. Não é o dia que vocês estão ouvindo, mas a gente gravou no dia do Halloween.
31 de dezembro. Ah, que por sinal é aniversário do Bud Spencer hoje.
É verdade.
31 de outubro de 29. Ele tá completando 78 anos hoje, agora que nós estamos gravando. Pô, ano passado Halloween nós gravamos sobre Jason. Sexta-feira 13. Tá vendo? Já
Horrível.
faz um ano.
Horrível. Acho que foi um dos piores filmes que a gente falou, cara.
Oh,
Não,
a
não.
série?
Acho que
Você
não
não
foi
tinha
o.
assistido?
Não, então, mas, pô, aí você começou a falar uns, meu. Jason volta e revolta e matou cinco. Jason
Back again,
Não sei se
again
que
and
teve
again.
ouvinte que não dormiu, hein?
Teve ouvinte que não dormiu. Você lembra quem era?
Ouvindo, não, de cabeça assim não
É
lembro.
verdade. É verdade, a gente acabou não fazendo nada do relacionado a terror.
Então é isso.
Mas é isso aí.
Não se esqueçam do sorteio.
He-Man.
Atenção, três boxes do He-Man, segundo box, né, segunda temporada do He-Man. Responda a pergunta e manda e-mail para
Cara,
momento@momentoretro.com.br. A pergunta
conta.
é: o que o He-Man estava fazendo que ele não pôde subir ao palco? É
Pergunta
fácil.
A. É,
É
A e a B.
só ouvir o episódio que da festa de lançamento do DVD do He-Man e da Chia.
Não, o Paulo me contou uma, um
E
pouco antes de
B.
começar a gravação, que eu, aliás, eu não consegui entender, e pelo visto ele também não conseguiu entender. Mas uma menina mandou um e-mail perguntando aonde ele comprou a fantasia do He-Man.
Não, pra você ver que são pessoas que não têm muita noção do
Não, quando
que
você falou
tava
fantasia, eu falei,
fazendo.
pô, será que tem algum ouvinte tirando uma
Não.
com a cara, falando
Alguma
que tá
menina,
fantasiando com o He-Man, né?
alguma menina deve ter visto as fotos no nosso blog, ou, né, e achou que era nossa fantasia, que a gente tá vestido, sei lá, a confusão que ela fez. Ela perguntou onde eu tinha arrumado a fantasia. Mandou pra gente e-mail perguntando onde a gente tinha arrumado a fantasia.
Bom, eu não ia falar nada, mas já que descobriram, aquele é o Paulo.
Ah, é.
O
Meu
He-Man era
Deus.
o Paulo.
Tá
Não,
bom.
maldade.
Então não esqueça o sorteio. Só responderam que o He-Man fazia, que ele não pôde fazer, ir até o palco.
Ah! Não sei se você viu. Eu achei bala de leite Kids. E aquele caramelo.
Ah, é?
É,
A tradicional?
eu fui comprar doce pra. As crianças do prédio aqui, eles sobem.
Os ouvintes sabem.
Eu contei da outra
Gente, eu
vez, né?
participei desse negócio. Ele põe um monstro no corredor, as crianças ficam chorando. Enquanto as crianças não
Não,
chorarem
não,
aqui, ele não fica feliz. Então,
não. Não.
as
Esse
crianças.
ano ninguém chorou.
Esse ano ninguém chorou. Vieram pela entrada do fundo, você mandou vir pelo social, que tava com o bicho lá.
Mas ninguém chorou.
Ninguém chorou, é verdade.
Não, mas da outra vez não chorou por causa do monstro na porta. Chorou porque eu tava fantasiado.
Então, precisa ver como é bonita a cena, né? Então.
Até mais, até
Até
o
mais.
momento 22.
Momento 22. Até a próxima, pessoal.
Stand. So keep good behavior, that's your one lifesaver with Popeye the Sailor Man. Hey!
Ih, para. Tô ouvindo o vento.
Olá.
Saudações retrôs.
Saudações retrôs.
É saudações retrô ou saudações retrôs? Acho que é saudações retrô.
É.
Tudo bom, pessoal?
Não, não.
Então, por curiosidades, o vovô do Popeye, em inglês, é o Pupik Papi.
Pupik Papi.
É. Não, peraí, errei.
Boa noite, bom dia, boa tarde, fomos. Horrível.